Sinal Verde, caminho livre para a mobilidade.
Quem está aqui no estúdio do Conexão é o Bruno Lourenço. Bruno, bom dia para você.
Bom dia, Adriano. Bom dia, Gisel.
Qual o assunto de hoje, Bruno?
Acho que já, a gente já passou um bom tempinho sem falar de bicicleta. Vamos voltar a falar de bicicletas, de ciclovias, né? Até porque hoje aqui a Comissão de Infraestrutura, ela pode votar um projeto que destina 5% da CID, que é a Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico, mais conhecido como Imposto sobre os Combustíveis, né? Esses 5% da CID podem ser destinados para projetos de infraestrutura urbana de transportes coletivos ou não motorizados. Esse imposto sobre combustíveis rende bilhões de reais para o governo e deve ser aplicado em obras de transporte, mas, no final das contas, acaba servindo mais para fazer caixa, né? O chamado superávit primário. E a expectativa dos senadores, que podem votar, aprovar hoje essa medida, é que os recursos financiem, por exemplo, a construção de corredores expressos de ônibus e ciclovias. Outra notícia relacionada a bicicletas, aqui em Brasília, no mês passado, foi sancionado uma lei em que todas as obras de construção, ampliação ou adequação do sistema viário de Brasília deverão prever no projeto a criação de ciclovias, ciclofaixas e infraestrutura cicloviária, como paraciclos, bicicletários, né? E sempre que possível, ciclovias e não ciclofaixas.
Pois é, por exemplo, há pouco tempo atrás, muito se gastou aqui na ampliação da EPTG, Estrada Parque Taguatinga, uma artéria aqui no DF, liga Taguatinga a Brasília, uma estrada daquelas sem ciclovia. Tem um canteiro central em toda a extensão da estrada, mas não tem ciclovia.
Isso é impensável em outro país. Não vou nem dizer assim de... Não precisa nem de botar do primeiro mundo, não, mas de países já em desenvolvimento, dos BRICS, dos nossos colegas, né? Que estão ali em desenvolvimento na parte mais de cima. E aqui, infelizmente, ainda é uma realidade. Inclusive, agora, a obra de ampliação dessa EPTG despertou muitas reações aqui, porque também foi feito tem viaduto, tem um trecho na chegada dessas duas cidades, né? Guará e Taguatinga, essa rodovia liga essas duas cidades ao centro de Brasília. E na chegada no centro de Brasília, também não havia previsão de ciclofaixas, ciclovias. E até as explicações da secretaria, do governo, não convenceram muito os adeptos das bicicletas aqui em Brasília, né? Que eles falaram, não, porque ainda a mentalidade parece ser de bicicleta como veículo de lazer e não de transporte. Disseram que ali seria muito complicado e que as bicicletas não seria seguro para elas. Claro, se você fizer o projeto que dê segurança às bicicletas, aí a ciclovia vai ser segura, né? Então, a gente vê que ainda há uma resistência. Havia já uma lei aqui em Brasília dizendo que, no caso de rodovias, deveria ter essa previsão, né, para a implantação de ciclovias, ciclofaixas. E agora essa lei foi modificada para que, não só no caso de rodovias, mas qualquer obra que for pensar de transporte, de mobilidade, deve sempre contemplar a questão das ciclovias, das bicicletas, né, e dessa infraestrutura para esse modal.
Por falar em segurança nas ciclovias, segurança para o ciclista, Bruno, você falou muito bem, tocou um ponto importante aí, o ciclista quer segurança. Todo mundo quer andar na cidade com segurança. O pedestre, o motorista, o ciclista, enfim, todo mundo quer andar com segurança. Hoje estamos a exatos 100 dias da abertura dos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro. Por falar em ciclovia, por falar no Rio de Janeiro, não poderíamos deixar de comentar aqui no Sinal Verde o que aconteceu no feriado de 21 de abril no Rio de Janeiro, aquele episódio lamentável, chocante, que foi o desabamento de parte daquela ciclovia entre São Conrado e Leblon, no Rio de Janeiro. Até agora, duas mortes confirmadas, mas parece que pode ter mais mortes. Mas o fato é, ali, a segurança ficou devendo e muito para o ciclista.
Pois é, infelizmente, né, duas mortes nesse desabamento da ciclovia, que foi construída, pelo que a gente viu, leu aí nas entrevistas de pessoas especialistas no assunto. Eles construíram a ciclovia sem levar em conta as condições do mar. Fizeram uma ciclovia como você faz uma passarela para pedestres em outra, numa avenida normal. E esqueceram que tinha um mar ali, um mar bravo. É, a própria avenida que passa, onde os carros passam ali, na Niemeyer, né? Ela foi feita já prevendo essa, o mar é, forte, o mar bravo ali. E as mudanças, né? Que, é, de humor do mar. Mas a ciclovia não, ela foi construída de uma forma, parece, né? São as primeiras informações, que não levou em conta, essa, a construção não levou em conta essas características do local. E aí, até, aí eu vou acrescentar coisas que, quando eu vejo a imagem que mostram lá, ela é, a ciclovia, primeiro, no momento do acidente, a gente via que tinha, é, algum, tinha mais pedestres do que ciclistas. Como é uma obra que foi inaugurada há pouco tempo, então talvez algumas pessoas estivessem passando ali para olhar um cartão postal, mas de qualquer forma ela é muito estreita. E se você for pensar que o Rio de Janeiro é plano, ali é uma área que tem, passa um pouco por montanha, mas também não é uma inclinação muito grande, é, nós temos engarrafamentos monstruosos, quem mora no Rio ali sabe, que são engarrafamentos monstruosos ligando a zona oeste, né, ali a Barra da Tijuca, ao centro da cidade, Jacarepaguá, ao centro, a zona sul. E aquela ciclovia podia ser uma saída, uma rota de escape importantíssima para a cidade. Mas naquela largura, eu já não sei se ela vai conseguir cumprir uma função que não seja de lazer, de ser um cartão, um novo cartão postal da cidade, porque, sem dúvida alguma, essa ciclovia ali no Rio é para ser considerada uma das mais bonitas do mundo. Agora, tem que fazer agora, o prefeito prometeu que vai reconstruir a ciclovia até os Jogos Olímpicos, né? Então tem 100 dias para refazer aquele trecho e agora botar o trecho com bastante segurança, né?
Eu estou vendo aqui no site da DW Brasil, exatamente sobre essa questão que você falou aí. Parece que a impressão que dá é que o governo tenta fazer isso de uma forma a dar uma resposta à população. Não, vamos fazer a ciclovia antes de começar as Olimpíadas, a ciclovia vai estar pronta. E essa tragédia na ciclovia, diz aqui o DW, que elevou o pessimismo e reforçou a sensação de impunidade entre a população. Ou seja, é bonita a ciclovia, o local é lindo, era para ser uma coisa maravilhosa, mas não se levou em conta uma série de fatores, principalmente a segurança. E como você falou, o mar está ali há séculos. Essa ressaca acontece todo ano no Rio de Janeiro. Como é que uma empresa vai fazer uma ciclovia e não leva em conta exatamente essa estrutura e o que existe ao redor, né? É muito estranho que isso tenha acontecido e, infelizmente, mais uma tragédia aí para manchar a imagem do Rio no momento em que a gente só queria dar boas notícias a respeito da cidade olímpica.
Pois é, a gente tem um estudo aqui da Universidade de Auckland, na Nova Zelândia, calculou o custo-benefício de construção de ciclovias e diz que a cada R$1 investido, $1, uma moeda investida em estruturas cicloviárias, se economiza de R$6 a R$24 dólares ou moedas. Quer dizer, assim, porque há uma série de benefícios diretos e indiretos das ciclovias, mas você tem que fazer a ciclovia pensando não apenas nessa questão de lazer, de ser uma coisa bonitinha, não. A ciclovia tem que ter a função, como uma rodovia, uma ferrovia, tem que ter a sua função, tem que ser bem planejada. Inclusive essa do Rio, além da segurança agora que a gente viu de ter caído, de ter desabado, havia muita reclamação também por conta da segurança dos ciclistas em termos de assaltos.
Exato.
Porque ali é uma área enorme, assim, sem iluminação, sem vigilância. Então os ciclistas já alertavam que ali à noite seria um trecho absolutamente arriscado.
Ok. Bruno Lourenço, queremos agradecer muito aqui sua participação no Sinal Verde. Até a próxima.
Até a próxima. Bom dia a todos.
Então, este foi o Sinal Verde, o quadro de mobilidade aqui do Conexão Senado, todas as quartas-feiras, por volta de 7h50 da manhã.